Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Olá, eu sou a Bia Silveira.
Eu sou a Thaís Viriato.
E eu sou Rafael de Paula.
E esse é o Café Seletor.
Um podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
E hoje iremos falar sobre a série do mês, talvez? Não sei, uma das séries mais faladas. E com certeza a melhor que eu vi nos últimos tempos, eu gostei muito. Vamos falar sobre Sandman.
Sandman. Eu terminei Sandman e eu tava assim, Rafa, Bia, bora gravar sobre Sandman? Vamos falar, assim, queria muito que vocês assistissem.
Caraca, não, foi muito bom. Eu me senti, assim, altamente investida muito rápido. Foi até surpreendente,
Sim. Assim,
pra mim.
E mesmo sem ser uma série que tem, tipo... Exatamente uma história exatamente contínua, assim, né? Era um monte de... Em alguns momentos parecia um pouco até Black Mirror, assim. Um episódio do nada a ver, assim, sabe? Que não tinha nada
do
a ver
nada.
Com a parada. E esses episódios, eles são muito bons, sabe? Porque eles realmente...
Eles eram os melhores da série.
Eles eram os melhores, esses episódios, assim, que teoricamente não levavam a lugar nenhum.
Eu tenho uma restrição só com um episódio que eu assisti por 3 meses, que ele não acabava nunca. Que era aquele episódio que o John Dee, o professor Lupin...
Uhum.
Ele entrava num bar e ficava se metendo na vida de todo mundo.
Caramba,
gente,
não,
eu
adorei
odiei
esse
muito.
Episódio.
Meu Deus, eu queria morrer com esse episódio.
Eu gostei.
Ele não acabava nunca.
Eu amei esse episódio.
Acabava.
Esse episódio me lembrou muito daquela história do Stephen King. A Névoa, onde eles ficam presos dentro de um supermercado.
De um supermercado.
Gente, que agonia que aquele episódio me deu. Parecia, tipo,
nossa,
eu demorei uns 4 dias, sem brincadeira,
episódio.
Pra terminar ele. Porque, tipo, eu começava a assistir, eu ficava, ai, que saco de novo isso.
Eu só achei que no final, assim, ele realmente, ele ficou muito, eu falo assim, standalone, assim. Porque ele no final, eu não sei qual foi o propósito dele, né? Tipo, qual foi o propósito
do episódio
desse
ou daquele
episódio?
Personagem?
Não, desse episódio em si. Porque ele... O que eu achei interessante...
Foi...
Não, fala.
Então, eu acho que o propósito daquele episódio foi só mostrar o problema que causa um mortal ter o poder de um Endless, sabe? De uma joia, assim, do Endless. Que também foi mostrado quando teve lá a Joana Constantine, a namorada dela, que pegou a areia e pirou
Defiona.
Também. Então poderia ter sido só isso também? Poderia, mas aí eles escolheram colocar um episódio inteiro sobre o Rubi.
Na verdade, eu acho que a mensagem daquele episódio lá era sobre mentira, né?
Que as mentiras são necessárias. Todas...
É, meio que sim, né? Porque você, na verdade, não é mentira, né? É que também você tem que lembrar que vive em sociedade, que você não pode... Ser sincero o tempo todo.
É uma visão interessante da mentira, né? Porque, na verdade, assim... E eu acho que a cultura pop erra muito nisso. Porque eles acham que o oposto da mentira é você ficar falando tudo que você pensa o tempo todo.
Ah, isso aí...
Você sempre tem a opção de não falar nada.
Bom, ou você falar a verdade
isso
de uma maneira...
Isso não é o oposto...
Ou você falar a verdade de uma maneira mais equilibrada também.
Mas
eu lembro daquele filme do Jim Carrey, lá, O Mentiroso.
Sim, e tem também o do Rick Gervais, que é o primeiro mentiroso. Porque eles vivem numa sociedade onde ninguém fala mentira. Só que as pessoas falam assim, Sabe, ele tá num encontro com aquela menina que foi Elias, sabe, tá ligado? Enfim. E daí ela olha pra ele, não, é porque eu não me sinto atraída por você, porque você é um gordo escroto, horroroso, não sei o quê. Aí você fica assim, você tem sempre a opção de ficar... Assim, se ninguém mente, você também tem a opção de só pensar bom, você, as coisas, né?
Sim.
Mas enfim...
Não é que você não tem voltando... filtro.
Então, talvez o poder seja perder o filtro e não só falar a verdade.
Mas ele não fala isso. Ele fala assim, viva aí sua verdade, né? E daí foi aí que, assim, a galera tava se matando, tava assim...
E no final todo mundo morre. Acontece só um grande massacre e ele tá tomando sorvete.
O que eu gostei desse episódio, que eu achei interessante também, e eu acho que ele encerra o primeiro arco, assim, do... De Sandman. Eu tenho essa impressão. Porque uma coisa que eu acho interessante é que ela fica falando, ela fica ligando pra uma Rose.
Verdade.
E é a Rose, e é a nossa Rose. A Rose que a gente conhece depois. E eu sei disso porque tem um momento que a gente tá no apartamento
mostra
da Rose.
Mostra foto.
E mostra a foto da menina lá que aparentemente bateu nela. Só que aquilo não leva, não é, tipo assim, que não é nada. Eles não falam daquilo em momento algum.
Não.
Sim.
E eu achei isso bem interessante.
É só um easter egg ali. Antes da gente entrar realmente na história, vamos de Berradores da Semana.
Plim.
Os Berradores da Semana são Eu Estou de Volta. E, diferentemente do que disse o Rafael de Paula nos últimos episódios, no último episódio, eu não meti atestado.
Não.
Tá certo?
É,
eu não fingi doença.
Agora?
Eu não fingi de doença.
Qual o nome
testado
agora?
É pra doença. Testado é pra doença, eu tava de férias. É diferente. Se eu tivesse doença, aí sim, você poderia.
O Café Seletor já tem a férias em janeiro, hein? Caraca, isso aí... Caraca, que isso? É deputado? Você virou deputado agora?
É porque eu tô em outro lado do planeta, entendeu? Eu tô em outro hemisfério. As férias aqui não é em janeiro, é em agosto. Então, em janeiro, eu tô de boa pra gravar. Quando
não,
quiser gravar...
Não, mas a gente
gravar,
já definiu que o Brasil é o horário do mundo. O horário de Brasília é o horário do mundo.
Exato, então assim, como eu tive que tirar minhas férias agora, porque em janeiro é um frio da porra, que não tem lugar nenhum pra você ir, a não ser pro seu quarto chorar, então eu estava de férias, tá bom? Então valeu muito a pena, até porque eu não assisti This Is Us, e eu escutei o episódio, e ainda não quero assistir. A Bia se desmotivou totalmente de assistir, porque todas as impressões que eu tinha, ela confirmou.
Do que você tá falando?
De This Is Us.
Ah.
Sim, porque é isso mesmo, entendeu? Só que não é ruim. É isso, mas não é ruim, entendeu?
Entendi. Talvez eu assisti no...
Você ia gostar.
Eu juro pra você que você ia gostar, cara. Eu tenho
certeza.
Eu tenho certeza que você ia gostar.
Eu já tentei. Eu comecei tanto que quando vocês falavam, eu sabia quem eram as pessoas. Porque eu assisti acho que 2 episódios. Mas não rolou pra mim. Hoje não.
Engraçado,
claro.
Porque é o tipo de coisa que eu assisto e eu realmente acho assim, a cara da Thaís.
Não,
sem
acho
ofensas.
Que...
Sem ofensas é foda. É a cara da Thaís,
acho que
sem
não,
ofensas.
Acho que não, talvez fosse a Thaís do passado, mas a Thaís de agora não quer assistir coisa pra chorar, não.
Eu sou muito dessa vibe também. Mas eu sou sempre essa vibe.
Beleza.
Sim. Então, Berradores da Semana sou Eu Estou de Volta. Nós estamos em todas as redes sociais, muito mais ativos no Instagram. Nós somos o Café Sedutor, também em todos os agregadores de áudio. Se você está escutando a gente no Spotify, considere dar 5 estrelas pra gente no aplicativo.
Ou se você estiver ouvindo o aplicativo em outro local e tiver também alguma espécie de 5 estrelas, pode avaliar também. Você que faz parte dos 10% que escutam no Deezer?
Sim.
Porque o Deezer também tem a sua avaliação. Eu acho que tem. Não tenho certeza.
Não tenho certeza. Mas enfim, é isso. E mais algum berrador? O próximo episódio, episódio 200.
Sim. Verdade.
O hype tá
esse
alto.
É o último berrador. Não sei. Mas
não sei.
Existe. A gente tá tentando fazer o hype.
Tentando deixar ele alto.
Sim.
Vai acontecer, episódio 200 vai ser especial. Vai ser um episódio muito especial aí pra esse ano de 2022.
Sim.
Episódio 200 em 2022, olha só. Os astros, olha. Eles são muito a favor do Café Seletor mesmo, né?
São mesmo, né?
Uhum. Esses dias passados estava passando Bela e a Fera na Globo e alguns ouvintes mandaram pra gente que estava passando Bela e a Fera lá e eles tinham acabado de ouvir o episódio do Princesa da Disney.
Caramba. Olha só, hein?
Tá vendo? A gente realmente tá em sintonia com o universo.
Sim, é sobre isso.
O universo
isso.
Tá em sintonia com a gente, na verdade.
Sim, o mais grande puxa o menor, né?
Uhum.
O maior puxa o menor.
O mais grande. O mais grande. Grande. Eu gostei do mais grande.
Não, me desculpa, gente. Desculpa, tá? Essa é a primeira vez no meu dia que eu estou falando português. Então, às vezes, eu confundo as palavras.
A Bia também. A Bia também.
Mas ela também, às vezes, confunde as palavras. E não é não, ela fala inglês, então. Rafael.
Eu confundo o tempo todo. Eu passo vergonha falando português. Eu, aliás, com frequência recebo um feedback de que o meu português é pior. E eu, caraca, obrigado, precisava falar. Tá aí. Ou perdeu uma oportunidade de ficar calado. Honestidade não é tudo nessa vida. Né? Enfim.
Vamos pro programa, então.
Vamos.
Bora pro episódio. Aloha, Mora. Vamos de sinopse. Não ficou bom a sinopse.
Gostei. Preciso
achar um jingle pra sinopse.
Será?
Quero sinopse, sinopse, quero sinopse, sinopse.
Será que precisamos
quero
mesmo?
Quero sinopse.
Sinopse pra contar no seu ouvido.
Sinopse
vai tocar. Por que você, quando vai falar isso, quando vai pensar em sinopse, você pensa em chiclete com banana?
Porque combina. Quero sinopse, sinopse, quero sinopse, quero sinopse, quero sinopse.
Da outra vez também foi um sinopse com chiclete com banana, não foi?
É, foi.
Então, é porque eu tô tentando fazer, aconteceu, ué.
Oba.
Sim. Ah,
vai depender.
Foi uma outra sinopse. Chiclete com banana. Caraca, não, é porque eu tentei cantar a mesma da outra vez.
O resultado final só vai depender do editor mesmo.
É.
De repente você...
Não, aí a galera vota qual sinopse é melhor. Sinopse.
Oba!
Ou é, quero sinopse, sinopse, quero sinopse, sinopse, quero sinopse.
Quero sinopse. É, vai ficar aí pra você.
Sandman. Vamos direto. Vamos pular esse papo de vinheta aí.
Ah. Aí depois a gente ganha esse porro quando a gente não tem transição essas paradas, né? Mas tudo bem.
Ó.
A pessoa nunca tá feliz.
Vocês não tomam esporro de falta de transição há meses, anos já. Tanto que a música da transição da Bia desapareceu do programa.
Caraca, você outro dia mesmo pediu pra gente parar o que a gente tava fazendo e gravar tudo de novo, porque a gente não tinha feito transição.
Não é verdade.
Não é verdade. Há muito pouco tempo atrás mesmo, o Rafael fez a gente parar a gravação e começar tudo do zero, porque a gente não tinha feito transição. Verdade ou verdade?
É, porque aqui verdade, eu sou verdade. Diretor.
Não, é porque assim, eu quero só corrigir, porque a pessoa falou que faz anos que não fala com a gente sobre transição.
Tem 3 episódios então, que isso aconteceu.
É. Beleza.
Ó, então, Sandman. Sandman é uma história sobre o quê, Rafa?
Sandman é... Eu ia fazer uma piada de tiozão, mas deixa quieto.
É o Sandman. Mas falando, vocês viram que... gente, eu vi um meme que eu ria. Eu me mijava de rir. Que era que o Sandman... É, que era, a Ana Maria é a versão BR do Sandman.
Caraca, LOL.
Vocês viram isso?
Cara.
Caraca, porque tem o Loro Zé ainda! Cara, pode crer, cara. Caramba, pode crer, cara. O cabelo é o mesmo, essencialmente, né?
Só muda a cor.
É, ele é só o gótico, é a única diferença. Caralho, pode crer, né? E daí ela tem um pássaro que fala também, cara.
Um pássaro que fala.
Deixa eu já aqui. Ana
Caraca,
Maria.
Pode crer.
É, cadê? Deixa eu já. Muito bom. Ana Maria Braga é a antimatéria do Sandman. Ele tem o cabelo preto, ela tem o cabelo branco. Ele tem o corvo, ela tem o louro. Ele governa o mundo dos sonhos, ela governa. Ela governa o mundo dos despertos. Acorda, menina!
Caraca! Ela é o desejo, né? Ela é a Desirê, cara.
Desirê.
Acorda, menina! Muito bom. Enfim. Atrapalhei sua sinopse, Rafa, vai.
Bom, então, o Sandman... Só que, sabe uma coisa que eu penso, assim, que eu parei pra pensar depois? Eu acho que em nenhum momento da série chamam ele de Sandman.
Chamam, chamam às vezes.
Chamam? Eu acho que
não, ele. Falam sobre ele, falam referenciam sobre ele como Sandman. Vou falar assim, Sandman. Mas chamar ele diretamente de
falei
Sandman...
Falei
Sandman. Não, aí. Ninguém fala. Não, ele é Morpheus. Ele é Dream.
Não, e sempre assim.
Ele
Morpheus.
Como é que é? Oriente. Como é que é?
É muito nome.
Oriendinus. Sei lá, cara. Tem algum nome aí especial. Ele não, é tipo a Daenerys, entendeu? Ele tem mil
e
nomes.
E é muito maneiro, né? Que ele, aparentemente, cada um vê ele de um jeito diferente, né? Cada um, você, tipo, ele aparece diferente pra várias, pra cada, pra, quase que talvez pra cada pessoa, será?
Em que senso enfim. De diferente?
Não, por exemplo, tem um determinado momento em que ele aparece como um cara negro, um menino, um cara novinho, negro, quando ele tá no inferno. Ele
pra
aparece,
alguém, né?
É, ele aparece como um gato no episódio 11.
Ah, na, sim, mas...
Mas ele é o gato?
Ele é o gato que tá lá no final.
Ele é o gato do sonho?
É, ele é o gato que ela foi. Que o outro, que a outra sonhou. Gata foi procurar.
É?
Era a
voz
dele.
Você sempre
dele,
reconhece
né?
pela voz, cara. Porque ele tem uma voz e um
voz
biquinho.
Cavernosa.
É. Mas de qualquer forma, ele é o. Uma espécie de deus. Não fala esse nome também, né? Mas assim, ele é tipo deus dos sonhos.
Ele é rei dos sonhos.
Rei dos sonhos.
Rei dos sonhos.
E o que é engraçado, assim, porque a série ela precisa, em um determinado momento, assim, até falar assim, pô, por que o deus do sonho é tão foda, né?
Pô, mas eu.
Mas aí,
eu
mas
comprei
ele,
esse barulho,
ele,
tá?
Ele compra muito mesmo, porque, na verdade, o que realmente o que faz a gente levantar da cama de manhã cedo e fazer tudo que a gente faz durante o dia é o nosso sonho.
É, são sonhos.
São nossos sonhos. Então é porque, na verdade, ele não é só exatamente o sonho, o fato de...
Quando
assim,
você
de,
dorme.
Que, é, quando você dorme. Ele, na verdade, é um conceito muito mais amplo de sonho, né?
É, ele é tudo aquilo que não é verdade.
Tipo, quando, igual quando faz a pergunta, qual é o seu sonho? Alguém faz isso.
É, ele é isso também.
É, e então, okay. Assim... E aí, cara, essa série que é baseada no HQ... Que eu acho que nenhum de nós três leu, né? Mas...
Não, eu não li, mas eu conversei com pessoas que leram.
Não,
é,
eu...
É o clássico.
Super
é o clássico. Não, é super clássico. E assim, cara, te falar que eu sou muito fã de Neil Gaiman. Eu, os romances dele eu leio sempre. Não li todos, obviamente. Mas eu adoro os romances dele. Eu sou muito apaixonada no jeito que ele escreve. Mas eu não sou uma pessoa que dá conta de ler quadrinho. Eu odeio quadrinho. E hoje eu sou uma adulta que consegue admitir isso. Eu odeio quadrinho. Porque quando eu era mais jovem, eu ficava com vergonha de falar isso. Porque todos os meus amigos ficavam... Oh, DC, Marvel e não sei o quê. E quadrinhos e mangá.
Não, mas quadrinho vai muito além disso de DC e Marvel,
sim.
Pô.
É, não, eu tô dando exemplos. E aí eu ficava assim...
É, porque isso aí é ruim
mesmo.
Eu
deveria gostar disso, sabe? E eu tentei. Eu tentei até Sandman, eu tentei. Mas não rola. Pra mim, quadrinho não rola. É uma coisa que eu não gosto.
O melhor quadrinho que eu li foi Persepolis. Persepolis que fala? Persepolis.
Persepolis.
É o que inspirou o filme.
É.
Que tem
o melhor...
Esse daí, eu vou te falar que isso aí me pegou muito, essa história em quadrinho aí. Me pegou muito mesmo, gostei muito. E foi, eu li isso faz muitos e muitos anos já.
É, eu lembro quando eu li V de Vingança. Isso que me pegou muito também. Eu fiquei... Eu fiquei muito investida. Eu também comecei a ler Walking Dead. Eu li muita coisa de Walking Dead e mesmo assim eu parei de ler. Eles estavam ainda na prisão.
Que na série, na segunda temporada.
Que na série é tipo a terceira temporada, algo assim, né? De 11.
Não, então, eu não dou conta, velho. Eu tentei,
aí
tentei
eu
fingir
conta.
Que eu gostava. Tentei fingir
mas por que
gostava.
Você fez isso, cara? Que
não precisa.
Porque eu era idiota.
A parada é que, assim, não acaba. Não, esse é o problema do quadrinho.
Eu
então,
odeio.
Ele dá muito trabalho de você...
Persepolis. Eu não sei falar, desculpa, gente. Mas, assim, essa acaba, né? Essa história acaba. Talvez por isso que é boa.
É, porque assim, dá muito trabalho você acompanhar quadrinho. Primeiro que é uma fortuna. Ele sai a cada mês, a cada ano, sei lá, demora um tempão. É muito caro. São 300, 400, 500 edições, sabe? Walking Dead era uma parada absurda. E olha que eu tava comprando os compiladão já, sabe?
Uhum.
Pô, não dava condição.
É até difícil de achar quando não é compilado. Mas
é muito investimento de tempo e dinheiro que eu não tenho paciência. Eu quero ler um treco que vai começar e daqui a 3 semanas eu vou terminar, sabe? Acabou.
Mas eu confesso que eu gostei de Sandman a ponto de, assim, estou preparada pra ler esse quadrinho.
É. Real. Então, mas voltando, né? Aí como a história se passa em torno desse nosso personagem, o rei dos sonhos, deus dos sonhos, o multinomes, aí Sandman, Morpheus...
Ana Maria Braga. Afins.
Ana Maria Sim. Braga, anti-Maria Braga.
Anti-Maria Braga.
E ele... E a história, na verdade, apesar de... Assim, quebra um pouco... Me quebrou um pouco até, como eu falei no início, que ele tem uma história central, mas aqui em vários momentos a história meio que se perde nessa história central, assim. Se perde no bom sentido. Ela vai falar sobre outra coisa. Aí chega do nada, para a história e faz um episódio inteiro contando a história da vez em que o cara é... Só porque ele podia, ele fez uma pessoa imortal pra fazer um experimento.
É.
Então, assim...
Muito bom esse episódio.
E aí esse episódio parece que ele não anda nada. E aí eu vou lembrar aqui da Glênis, que no podcast dela, que eu acho que tá parado, mas o Meshap, ela falava com muita frequência sobre uma parada interessante, cara. Que ela falava muito assim, ela fazia uma crítica à crítica. Que vamos falar a verdade, fazer uma crítica à crítica é a cara da Glênis.
Sim.
Mas o... que aí o lance é que ela falava que é muito comum as pessoas falarem assim, ah, essa parte aí da história não leva a nada. Essa parte, assim, como se levar alguma coisa fosse uma parte essencial para uma história ser boa. E tem ótimas histórias que não levam a lugar nenhum, sabe? E Sandman acontece isso em diversos momentos, sabe? Ela fala muito sobre essa parada e eu senti muito fortemente isso em Sandman, sabe? Os melhores episódios pra mim são os episódios em que, teoricamente, não servem pra nada. Eles servem pra muita coisa.
É isso que eu ia falar.
Só que eles não movimentam a história.
É, eu discordo disso, porque, na verdade, serve, aprofunda muito os personagens, esse tipo de... Esse aí, onde ele tem o hobby, whatever, lá, o cara...
Dos 100 anos.
Isso, o homem que ele tornou imortal, né? Esse episódio, ele aprofunda muito sobre o próprio Sandman. E você, por exemplo, assim... Porque a gente não tem o contexto de como ele era antes dele ser aprisionado, né? E você direto vê as pessoas que conheciam ele. Estão todos falando, ah, nossa, como ele mudou, como ele mudou, como ele mudou. Só que a gente não sabe quanto que ele mudou, como ele mudou. Isso não significa nada pra gente. A partir daquele episódio, a gente vê como que ele mudou. Pô, ele ficou furioso que o maluco falou que sugeriu. Você ousa sugerir que eu preciso da companhia de alguém como você?
Ele ficou putaço.
Ele ficou putaraço. Ele ficou putaraço. Aí, pô, voltou e foi aprisionado por esse século. Deu o bolo nele. Um século depois, ele encontrou o cara. Pô, velhos amigos, né? Como é que é? Pô, é até, assim, é até uma cena mó bonitinha. Ele, você tá atrasado.
Ele pediu desculpa e...
Desculpa,
não posso,
é errado...
Eu não posso atrasar com amigos.
É
com aquela voz
errado deixar os amigos esperando.
É, sim, pô, cara. Bonitinho. Oh, mó bonitinho eles. E, assim, eu amei esse episódio. Esse, com certeza, foi meu favorito.
É. Gostei do gato também, o último episódio.
Eu ia falar isso.
É muito
o 11 é muito bom porque tem o gato e o da musa, que são episódios excelentes.
Sim. E,
é um episódio só,
mas
não.
Mas, de qualquer forma...
É,
né,
mas dividido em dois...
O sonho, né? Ele tem 5 irmãos, né? São 6 filhos, acho que é isso. Todos começam com um D em inglês, não é isso?
Eu não sei, ele fala 6, assim, 5, 6?
Eu tenho a ligeira impressão que em algum determinado momento ele falou.
Tem a Desirê, tem o pródigo.
Desirê.
Que a gente não sabe quem é.
Tem, não, a gente não conheceu todos. Na verdade, a gente conheceu só a morte, só. O Death.
É, você conhece a Desirê também.
Não,
e
o desejo, a gente... A gente vê, mas a gente não conhece, sabe? Não tem nada sobre.
A desespero também.
É, menos do que a desejo ainda. No desejo, a desejo, pelo menos, a gente entende que ela quer destronar lá o sonho e também, tipo assim, descobriu várias paradas. E, gente, assim, spoilers, né? Desculpa se vocês não estão aqui
verdade.
Ainda, não percebeu. Esquecemos de avisar, spoilers. Mas a gente acaba descobrindo, né, que ela estava por detrás da trama da segunda metade, né? Da história.
É.
Sim.
Então, assim, a gente até sabe um pouco mais sobre ela. Mas, assim, pouco, né? Ela parece pouco, fala pouco.
Porque ela...
Os irmãos são Destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio.
São 7.
E daí, mas tem alguém que eles falam direto como pródigo, mas eles não falam quem é, né? Eu me pergunto qual que é. Não procura spoiler na internet, não, que eu não quero não.
Não vou procurar.
É, porque vai ter tudo isso e vai ter uma segunda temporada.
É, não, e existe esse conteúdo já, né?
É, sim.
É uma parada.
Esperamos que exista, porque assim, o próprio Neil Gaiman tava, não sei se vocês estão ligados nisso, mas ele tava tipo, implorando na internet pra que as pessoas maratonassem. Porque ele tava dizendo, gente, se não maratonar, não vai ter segunda ou terceira temporada, porque a Netflix ou o algoritmo não entende que você tá gostando de uma parada se você não assiste direto. E muitas pessoas estavam assistindo aos poucos porque eu não queria que acabasse, sabe?
Isso existe, cara? Ah, sei lá, não sei. Porque eu tenho a impressão que isso acontece, acontece exatamente o oposto. Quando você gosta, você bate rápido. Só que, pô, cara, vou te falar, eu não tenho tempo pra assistir 11 episódios do
exatamente, mesmo dia. É um ponto. A gente quis maratonar, a gente só não conseguiu, porque assim, o quê?
Ele tava pedindo pros adolescentes, com certeza.
Aí pede pra eles assistirem 3 vezes a série. Tá
tudo bem. Aí na verdade era pra gente começar sexta-feira, ainda não terminar domingo, diretão, se pá. Enfim. É, eu tô ligada nisso, sim, que ele tava aí implorando.
Beleza. Então a gente pode selecionar primeiro o Morpheus mesmo, né?
O sonho. Tá falando dele. Um sonho.
Cara, então, a parada dele, esse episódio que a gente mencionou agora há pouco, do cara que ele vê de 100 em 100 anos, ele é bem interessante, assim, porque ele, na verdade, mostra até um certo desejo dele, de curiosidade, né? Eu não sei dizer se isso significa que ele vai pra Corvinal necessariamente. Mas eu vejo muita Corvinal nele.
Cara, ele tem um corvo. O tipo, melhor amigo dele é um corvo, sabe? Tipo, quando o corvo morre, ele fica pegado na história que o corvo morre. Ele fica puto.
Ele tava de boa até matarem o corvo. Real, assim, ele tá de boa, assim, relativamente de boa. Porque, assim, que são 100 anos pra ele? Que ele ficou preso, né, no primeiro episódio. 100 anos são como se a gente ficasse preso uma semana, né? É, pra ele, sei lá, ou até menos. E aí, cara, assim, eu vou te falar, talvez ele vá pra Corvinal mesmo, cara.
Eu acho que ele, assim, góticos, normalmente, os nossos góticos, assim, os introspectivos góticos vão pra Corvinal, né?
Sim.
E ele é todo introspectivo, todo gótico, todo misterioso. Tipo, não, eu não sou amigo de ninguém. E ele fala com essa voz. E ele tem o beicinho. Vocês ficam irritadas com o beicinho dele? Eu fiquei muito irritada no primeiro episódio com o beicinho.
Não.
Nos primeiros.
Beicinho não.
Eu confesso que eu fiquei, irritada com outra. Talvez seja até errado falar isso.
Fala depois na porta.
É porque na verdade é a Constantine. Eu fico irritada com a carinha dela. Porque é a mesma carinha que ela fazia em Doctor Who. Assim, ela não tem outra expressão mesmo. Ela tem perpetuamente um sorrisinho meia boca na cara. Eu tenho muita raiva.
Mas você gostou da escolha daquele ator lá, da representação. Eu não tô falando que é fiel ou não ao quadrinho, porque pra mim, dane-se.
A gente nem viu essa parada.
Não sei dizer, eu só assisti a série, então pra mim importa só a série.
Como eu estava dizendo, os meus amigos que leram o quadrinho, com quem eu conversei, disseram que é muito, muito mesmo real, muito fiel.
Real.
Eu gostei, tá? Eu gostei bastante. Eu gosto que ele é bem emozinho, bem Robert Smith. Bem vocalista do The Cure, né? Emo gótico, etc. E eu gosto da vibe dele. Dele ser um cara serião, assim, do nada. Assim, ele acaba tendo momentos surpreendentes de... Eu vou falar até, assim, de gentileza, né? Não sei. Não é necessariamente gentileza, mas ele é um cara que é agressivo, mas ao mesmo tempo muito sensível. Eu gostei. Eu gostei bastante.
Sim.
Ele é vingativo.
Então, é que ele tem coisas dele que são bem sonserinas.
Ele é bem vingativo.
Sim. Porra, ele é vingativo pra caramba. Ele encontrou com uma mulher lá que tinha... Ele disse, ela me desafiou. Assim. Só que ele nem fala o que a mulher fez. Qual era o nome dela? Nada.
Quem que era essa?
Nada. Acho que era Nada o nome dela. A mulher que ele encontra no inferno, quando ele vai lá pegar o demônio que roubou a alma dele.
Ah, sim.
A mulher tinha, teoricamente, desafiado ele há 10 mil anos atrás. E ele lá,
e
assim...
E ele ainda tava lá...
Eu não sou capaz
rancoroso.
De provar.
Mas será que ele não é só um corvinal canceriano?
É possível. Ele tem uma questão da família. Ele tem irmão pra caramba, né?
Ele não tem questão da família.
É, não, ele não, tá
ele
nem,
não é ligado na família.
Ele fica puto que a família, ninguém levantou um dedo pra ir lá ajudar ele em 100 anos que ele ficou prisionado.
Quem tem questão com a família é Desiree, que tu, pelo que a gente entende, desculpa, gente, é desire, desejo, etc. É quem eu tô chamando de Desiree. É, mas ela que passou, assim, a gente não vê ela fazendo nada disso, mas a gente descobre, plot twist, que... Toda a parada da Rose Walker, toda aquela treta
é
lá de vórtice, foi ela. Então, ela que é ligada, ela que tá lá tramando, pensando no irmão. Pô, ele precisa aprender que os sonhos não são nada sem desejo e desespero. O que não tá errado, tá? Essa frase não é mentira.
Sim.
Então, assim, é ela que tá chamando a desespero, bolando um monte de... arquitetando um monte de parada contra o sonho. Ele não tá pensando neles. Ele tem um
ele
leve
tá se defendendo
momento...
até, né?
Ele tem um leve momento de rancor, onde ele, tipo assim... A bibliotecária, que eu esqueci o nome, Luciene, fala sobre... Ah, por que você não pede ajuda pra eles? Ele, não. Ele é orgulhoso, né? Ele não é envolvido na família.
Sim, é porque ele
com a família.
É até a parada que a Thaís disse, né? Que ele, em determinado momento, acho que no segundo episódio, ele fala assim: ah, eu tenho certeza que eles sabiam que eu tava preso e ninguém fez nada. Ele fala isso.
Uhum.
É, cara.
Ele é corvinal.
Inclusive, esse episódio dele saindo do.
Com a morte?
Não, esse episódio é maravilhoso.
Nossa,
o episódio da morte é maravilhoso.
Sim.
Mas eu tava me referindo como que ele sai da armadilha do início, né? Não lembro se ele sai
o
já
primeiro
no primeiro episódio.
Episódio mesmo.
Ele já sai no primeiro episódio ou ele sai só no segundo?
Acho que ele sai no segundo.
Eu acho que ele sai. Deve ser no segundo, eu acho. Mas de qualquer forma.
Eu não lembro porque eu maratonei, no caso.
É. Pelo menos esse início, né?
Não, é, a gente. Cara. Eu considero maratonar mesmo se eu tenho que ter parado pra ir trabalhar no meio do caminho, tá? Não. Eu não assisti nenhuma outra coisa enquanto eu assistia Sandman.
É.
Enfim.
Não, então isso é maratonar, você maratonou com o seu tempo livre, né?
É, sim. Exatamente.
Verdade. Então, aí eu acho que ele acaba que ele é...
Corvinal. Sem contar que ele é um cara curioso, né? Ele, assim, só... Ele fez aquele experimento lá com o mortal, né? Com
só
o Hobbit,
sei lá. Só pra ver o que ia dar. Foi meio que, tipo, uma aposta com a irmã morte... E ele ficou assim, não, ele vai odiar. Em 100 anos eu vou chegar aqui e ele vai estar ele vai estar implorando pela morte. Chegou lá em 100 anos, o cara tava, tipo, vivendo o melhor momento da vida dele, assim, curtindo a vida doidado.
É.
Uhum.
Eu vou te falar que em algum determinado momento eu acho que eu ia enjoar de viver.
É, mas o cara, ele deu uma surtada no meio do caminho também, né? Tipo, o hobby.
É, ele ficou rico, depois fica pobre, depois ele ficou
de boas.
Tô rico, tô pobre.
Aí ele descobriu que o caminho era o equilíbrio.
Olha só, ele demorou 500 anos pra descobrir isso.
É.
Você acha que vai pra Corvinal mesmo? Então,
Corvinal,
gente,
Corvinal.
O corvo pega
o
muito.
O corvo,
né?
Pega pois muito, é. Ele tem o melhor amigo dele, é um corvo.
Beleza, então vamos pra bibliotecária Luciene. É assim que fala mesmo?
Sim, eu chamo ela de Luciene. Luciene. Ninguém vai falar assim.
Beleza. Ela é a bibliotecária, né? Isso já bota ela meio caminho andado na Corvinal também.
Na Corvinal.
Né?
Sim.
Ela é extremamente leal, né? Porque o ponto todo da história e o que a gente sabe sobre ela é que ela foi a única pessoa que se manteve ali fiel, leal, ficou. E ficou cuidando das coisas. Tanto
ela
que
é
depois...
uma ótima organizadora também. Ela não só muito inteligente e tudo mais, mas ela bota a mão na massa e ela trabalha. É, tipo, as pessoas respondem a ela. Ela é tipo uma líder ali dentro. Até
Sim.
depois, quando ele voltou, as pessoas ainda continuavam respondendo a ela.
Exatamente. O que deu, né, ele bugou um pouco com isso e eu achei interessante porque daí ela foi pro modo passivo-agressivo, né?
Uh-huh.
Ela foi por passivo-agressivo até ele pedir desculpa.
É
mesmo? Não, eu não sou inteligente igual você, eu não consigo fazer tão bem igual você. Não foi isso que eu quis dizer. Não, mas foi o que você disse.
Eu não vou negar que eu sou um pouco assim também, não.
Sou 100% assim. Eu sou assim.
Talvez ela vá um pouco pra Lufa-Lufa também.
Ela é bem leal, né? Mas
ela
eu não
é bem
acho,
leal. Ela é mão...
Não acho
ela
que
é...
essa é uma história de Lufa-Lufas, não. Desculpa.
É. Não, mas eu acho que ela é bem...
Ser único a ficar?
É, ser único a ficar. E ela é bem mãos à obra, tipo... Ela não tá só fazendo as paradas, não sabe? Ela não só ficou. Ela ficou e botou a casa em ordem.
Ela fez a manutenção das coisas,
é,
né? A parada
ela
que.
A galera fugia.
Mais ou
mas,
menos.
Tipo,
porque ele chegou,
era...
tava tudo em ruínas e ela não tinha nem mais uma biblioteca.
É, mas porque, assim, como que você vai fazer se o.
Acabou o orçamento.
Então, mas ela não substituiu ele. É
não,
o que eu tô querendo dizer.
Mas ela
dizer,
fez o que
não?
ela pôde. Tipo, assim, ela continuou fazendo o trabalho que ela conseguia fazer ali com o que ela conseguia. Como é que você vai fazer, sei lá, você tem aqui que construiu uma casa, mas eu falar, ó, oh, gente, acabou tijolo. Tijolo foi embora, tijolo tá aprisionado. Não tem mais tijolo. Tá, vou ver o que dá pra fazer aqui agora.
Não,
então.
É porque no final das contas ele que tem o poder de levar as coisas lá, né? Essa, inclusive.
Tanto que ele construiu
tá
em 3 minutos.
Vocês não acham que poderia ser mais explorado os efeitos dele ter ficado fora do mundo durante 100 anos? Mostrou a doença, né? Aquela
sono.
Doença que a avó da Rose, bisavó, na verdade, eu acho, teve. Não lembro o nome dela.
Frida, alguma coisa assim.
É, que acaba,
o,
né?
Urika, sei lá.
É, que acaba se sacrificando no final, né? Pela, no lugar da...
Unity.
Isso, Unity. Tem essa personagem, né? Só que assim, mostra muito pouco consequências, né? Porque, pô, por exemplo, a gente sabe que uma pessoa ficar 80 anos deitada numa cama, ela vai ficar com todos os músculos atrofiados, aquelas coisas todas. Ela não conseguiria nem andar, né?
E... É, mas aí a gente suspende a realidade, né, Rafa? A gente tá falando
não,
doença
não,
que não existiu.
Certeza. Não, com certeza, tudo bem. Só que o lance, eu acho que talvez, assim, qual foi a consequência disso nas outras pessoas que não
Mas
não
eu tenho um pouco a impressão de que a história é sobre isso. É porque você vai aprendendo muito aos poucos, e é isso que eu gostei tanto. É porque ao invés de ter um arco, tipo assim, ah, ele vai se vingar do cara que aprisionou ele, é assim, não, beleza, ele se libertou, e aí? Então, assim, mostra um pouquinho disso. Por exemplo, no episódio lá que... Primeiro que todo o negócio da Rose Walker, ele mostra aos pouquinhos algumas coisas, e daí você vai conhecendo o personagem, e os personagens vão falando assim, porque a gente teve um tempo difícil aí. E cada um da sua perspectiva. E você vê, né, tanto quando tem o Stephen Fry, que ele é um, né, o maluco lá, que é, depois você descobre que ele era um lugar, e não é nenhuma pessoa, ele era um lugar.
Aham, bem maneiro.
Eu achei bem maneiro isso. Tem também, no último, né, por exemplo, você vê... com o Rory de Doctor Who, eu esqueci, eu não sei o nome de ninguém de verdade, só referências de outras coisas. Ele fala um pouco dessa época também, mostra um pouco essa época em que ele estava aprisionado e como as coisas estavam acontecendo, a galera dormindo e tal. Então, da morte, o episódio da morte, ela fala um pouco sobre como foi esse tempo sem ele também. Ou então, quando vai aprofundando, quando você acha um sonho ou um pesadelo. Você tá vendo o corintiano, ele lá, falando de como ele tava livre agora e ajudando os outros e fazendo... Então, eu acho que, assim, ele vai soltando isso bem aos pouquinhos, assim. Então, eu não acho que vai ter um momento que vai ter um episódio de flashback. Essas foram todas as repercussões disso. Mas ele tá sempre adicionando um pouquinho, assim.
Vai falar mais ainda, se pá, sobre isso, né?
Eu acho que sim. Eu acho que é sobre isso, entendeu? Qual é o impacto de você não ter um senhor sonho, né? Um rei dos sonhos, você sem sonho, o que que acontece? Ou você dorme pra sempre, ou você não dorme mais, fica maluco, sei lá.
Você acha que a Lucienne, ela é Corvinal ou Lufa-Lufa?
Essas são as únicas duas opções?
Não, você pode propor outra coisa, mas eu acho que ela seria Lufa-Lufa ou Corvinal.
Essas são minhas duas opções também.
Eu não acho que... Eu não sinto ela...
Lufa-Lufa. Você não sente ela Lufa-Lufa?
Não, ela pode até ser, beleza. Mas assim,
ela tem
a Corvinal...
uma cara Corvinal, né? Tipo, ela tem uma vibe Corvinal. Ela tem um ascendente ali da Corvinal.
Só porque ela é bibliotecária.
Ela.
Mas eu acho que ainda assim... São algumas coisas que eu acho interessantes, sabe? A respeito dela. Eu acho que ela é mais complexa do que parece, assim, logo de cara. Porque ela tem toda essa lealdade e tudo mais, mas quando ela começa a levar o fora do Sandman, ela fica toda passiva-agressiva. Ela fica passiva. Ah, vamos. É, reporta pra ele, então. Eu não quero saber de nada, não. Quero saber de nada, não.
Ela fica meio passiva-agressiva.
E. Só que mesmo assim, ela obtém a informação e ela não conta pra. Sabe? São pequenas coisinhas, assim. Que eu acho.
Ela obtém a informação pra, tipo, se caso der merda, eu pelo menos já sei o que tá rolando.
É.
Essa foi a impressão que eu tive.
É, mas eu não sinto ela muito Corvinal, assim, por exemplo, competindo por... Não competindo, né?
Você acha que ela fosse Corvinal, ela competiria com o Morpheus?
É, talvez um pouco, sabe?
Então você vota na Lufa-Lufa? Você queria dizer um Sonserina, né, eu acho.
Eu sinto um pouco isso, sim, sabe? É uma lealdade, mas uma passiva, sabe? Um passivo agressivo, uma parada meio de liderança. Daí ela fica assim, ah, é? Não sirvo nem pra conselho? Então tá, vamos deixar a parada toda puir, então. Porque você tá aí sendo um babaca. Sei lá, eu sinto um pouco isso, porque sou muito eu me identifiquei muito com ela, entendeu? Ah, é? Tá bom, então vamos ver o circo pegar fogo. Foda-se. Tá vendo contar pra mim, seu cabeça de abóbora? Conta pra ele, não é ele o fodão? Vai lá contar pra ele. Conta pra ele que eu não quero ficar sabendo.
É, mas ela faz a cena do passivo-agressivo, mas na verdade ela fica sabendo das coisas e ela fica ali pronta pra no caso der merda.
Exatamente.
Ao invés de, tipo, ela não exatamente. Faz só, tipo, vai se fode ali. Ela faz exatamente. Toda a cena, mas no fundo ela tá ali sabendo.
É, o drama, sim, o drama ela e a manipulação de um Sonserino.
É.
Ela é isso que drama, eu acho, ela tem a lealdade, o drama e a manipulação. Eu acho que ela é Sonserina.
Eu tô mais pra Lufa-Lufa. E o Rafa tá mais pra Corvinal.
Caramba. É que essa Sonserina, eu acho que falta... Eu consigo ver isso que você fala.
Falta o quê? A ambição? Ah, falta ela ambição. Não quer ser o rei dos sonhos. É só
é
sobre isso.
Ela como... Não. É, ela assim... Eu acho, são poucas as os subordinados deles que têm ambição, né? Só o corintiano lá tinha.
É, gente, mas assim, qual era a ambição dos subordinados do Draco Malfoy? Do Crabbe e do Goyle?
A gente não sabe absolutamente nada sobre eles, é só isso. Talvez eles tinham.
Será que eles só...
Ela
será
acredita...
que ela é Sonserina mesmo?
Gente, ela... Eu vou falar assim, ela acredita na revolução, cara. Ela acredita nos sonhos, ela acredita nessa parada tudo. Eu acho que ela é bem... Enfim, podem escolher entre vocês dois. Eu não consigo votar pra algo que não seja...
Ah, eu não sabia que você tava tão inclinada pra Sonserina assim. É, tão tipo, convicta. A gente tá aqui falando há 2 horas sobre Corvinal, ela falou, foi você do nada vem com Sonserina?
Não, mas eu perguntei, porque tanto que quando o Rafael virou pra mim e falou isso, mas essas são minhas únicas opções, porque eu realmente, eu acho, cara, eu não acho que ela é Corvinal, entendeu? Eu acho que assim, eu entendo, porque ela cai muito na carapuça de bibliotecária de óculos, etc. É Corvinal, mas eu não sinto exatamente isso dela. Mas, enfim, decidam aí. Eu precisava só falar a minha parte.
Eu consigo ver essa Sonserina dela. Sim. Mas eu vou votar na Lufa-Lufa.
Mas eu sei, é porque eu tô falando que eu sei que vocês não vão concordar, então.
Eu voto no Lufa-Lufa.
Eu sou mais Lufa-Lufa também.
Beleza. Agora o Corvo. Vamos falar sobre o Corvinal em pessoa.
Não, tô falando, ele não é. Corvinal.
Eu não sei se ele é Corvinal. O Matthew.
Eu acho muito Matthew. Difícil selecionar ele.
É difícil,
ele é
sim,
ótimo.
Né?
Nossa, eu acho ele uma delícia de assistir.
Não, ele é maravilhoso, mas eu não acho que ele... Ele só é prestativo, sabe? E... Quando a Luciene fala assim, ah, por que você tá falando pra mim? Vai falar pra ele, ele que é o fodão. É ele que vira pra ele e fala assim, mas eu posso ainda assim falar pra você? Antes? É ele que pede pra ela pra continuar falando pra ela.
É.
Né?
Assim, ele é um recém-morto, ele morreu há pouco tempo, né? Ele era mortal e virou corvo.
Sim.
Não conta
isso, é uma coisa
o background.
Nova. Tipo, a gente não... Até esse momento a gente não sabia que humanos podiam entrar no mundo dos sonhos, né? Você fica assim,
É, o que será que gerou isso, né? Isso simplesmente não é contado.
É uma reencarnação, talvez?
Talvez,
sim, né? Mas não é todo mundo que acontece, né? Tipo, por que será que ele foi escolhido pra virar corvo?
No início ele parece meio confuso, mas depois ele topa bem, assim. Ele ajuda pra caramba, né?
É, e ele insiste, né? O cara que fala, vai embora. E ele, não, tô aqui, eu sou seu corvo. Luciene mandou vir, então eu tô aqui.
Ele é Lufa-Lufa.
Será? Acho que ele é Lufa, é.
Ele é Lufa-Lufa.
Gente, a única coisa que ele faz é trabalhar.
Sim, e ajudar os outros, né?
É.
É, não tem o que fazer, cara, porque talvez ele seja mais do que isso, mas a série não mostra.
Não, mas ainda não.
Porque ele é meio rebeldezinho e tal, né? Talvez mais pra frente ele até mude.
Ele só fala estranho. É porque a gente também tem essa impressão, porque o outro não falava. Mas o outro, a gente não sabe por que ele não falava, se ele realmente não falava.
Ou ele só não falou na câmera.
Se ele só não falou porque o outro tava dentro de um ovo transparente com um monte de mago e o outro corvo tava meio que, sabe? O que ele ia falar também, não sei.
É, mas eu gostei muito de assistir o Matthew.
Sim, com certeza.
Achei ele muito bom de ver, muito entretenimento. Eu concordo, Lufa-Lufa.
Vamos falar agora sobre o corintiano, craque Neto. Falar sobre o Corinthians. É que assim que fala, Corinthians?
Corinthian. Vou chamar ele de corintiano.
Cara, o corintiano, eu fiquei meio chocado quando vi que ele tinha dentes no lugar do olho.
Nos olhos.
Eu demorei pra perceber.
Sinistro, né?
Sinistro.
Sabe quem que ele me lembrou imediatamente?
O canibal de Me Chame Pelo Seu Nome? Porque ele me lembrou muito esse cara.
Tinha um canibal em Me Chame Pelo Seu Nome?
Não, o canibal
não,
da vida real.
Era o canibal,
verdade,
o ator.
Verdade. Sim, o ator. Ele me lembrou o ator que é um canibal e que faz Me Chame Pelo Seu Nome. Não, mas ele me lembrou com aqueles dentes nos olhos, a Mimi I'm First de RuPaul's Drag Race. Que faz uma maquiagem de dente no olho.
Eu não lembro disso. Eu lembro dela, da Mimi, queria não lembrar, porque ela é o O.
Ela é o O.
Porém, eu não lembro dessa maquiagem.
Eu vou te mandar, mas pode continuar falando que eu acho aqui. Que é quando aquela briga da Shangela, que elas brigam, tipo, de... If I had a sugar daddy, you'd have a sugar daddy. Because I know I'm what? Sickening.
Lembro.
Cara, então, ele saiu do mundo lá. Inclusive, o momento em que o Morpheus, o sonho, é aprisionado, é quando ele ia, tipo, matar o corintiano. Não é? Ele tava lá no ato de atacar o corintiano, que ele foi lá, fizeram a macumba braba lá e levaram ele.
Foi, e daí o corintiano foi atrás das informações de como guardar ele mesmo, porque senão ele teria saído imediatamente.
É, ele foi lá ajudar a prender o cara, né?
É.
E aí, inclusive, é ele que fala, esse cara não é um deus qualquer, não. Esse cara é o mais brabo de todos. Ele fala isso.
Mas ele, no final...
Com essas palavras.
Ele é um pesadelo, né? Ah, pera, sim. Não. Você tá falando do...
O corintiano.
Ah, tá.
Não, eu não sei o que o corintiano faz, vou te falar a real. Qual era o poder dele? Não, assim, qual era dele? Ele foi criado
pra
quê?
Ele era um pesadelo.
Ele é um pesadelo.
Ele foi criado pra ser um pesadelo.
Ah, ele era um pesadelo.
Ele era um pesadelo.
Olha, então... E a parada toda é que ele vira um serial killer, né? Inclusive, a gente pode falar sobre aquela convenção das bruxas lá.
O que que foi aquilo, né?
Convenção dos serial killers. Cara, eu vou te falar, aquilo é muito doido, tá? Assim,
e eu não duvido que isso exista, tá?
Pô, acho que eu duvido, cara. Porque normalmente serial killer, eles não vão... São pessoas que normalmente guardam os seus próprios segredos pra si mesmo, né? Normal isso.
Sei lá, na Deep Web, assim, tem cheio de história de serial killer.
É porque você não assistiu, sabe, Don't Fuck With Cats on the Internet. Essa série aí. Porque, tipo assim, caraca, Deep Web tem de tudo. Ué, eu não duvido, não. Eu só duvido que seja escancarado dessa maneira, né? Porque daí é só burrice.
É. Era bem escancarado. E a galera falava aberto.
Serial convention, tipo assim, convenção de cereal. E daí não tem cereal em lugar nenhum.
Uma caixa de cereal.
Em lugar nenhum, nem nada colorido em lugar nenhum. Porra.
Com esse nome, né?
É, não, eles todo mundo...
Mas é Estados Unidos, né? Tipo, ninguém se importa.
É, se pá.
Não, se importam, né? Porque tanto que descobriram que ele... Todos os personagens que foram pra lá descobriram o que era a convenção. O cara que era a natureza, sei lá que porra que ele era. A Rose e o irmão dela. Todos eles sacaram.
Não, eles não sacaram. O cara, o Stephen Fry, sacou, os outros dois... tropeçaram em pessoas sendo serialquilizadas.
Sim.
Colecionadas, quero
dizer. Colecionadas, isso. E foi isso que aconteceu. Uhum. Eles não descobriram porra nenhuma. Eles tropeçaram. Olha só, o maluco tá arrancando fora os olhos do outro. Corre, Jed, corre.
Inclusive, o poder que o Morpheus mostra pra resolver esse problema.
Incrível.
Foi muito maneiro.
Eu vou falar que assistindo o Sandman foi a primeira vez que eu, assim, caramba, talvez eu escolhesse esse poder e não da mística pra ter.
Que é o poder de fazer as pessoas sentirem culpa de verdade, assim. Porque esse que é o lance, que o sonho, ele consegue também controlar a ideia de que você também não é, por exemplo, relativizar suas falhas, entende?
É porque ele é a fantasia, cara. Aquele momento em que você teve uma briga com alguém, você jura que você tava certo e você não tava certo, ele vai tirar isso de você.
Isso é
um sonho, isso é uma fantasia.
Sim, aí a galera, porra, se mata, se liga pra polícia. Caraca. Porra, sim. É um poder sinistro. É um poder bem sinistro. Mas enfim, o corintiano. Cara, eu acho difícil, hein? Eu acho difícil. A parada dele é que ele matava arrancando o olho das pessoas.
Mas a gente não sabe o que, que ele queria. Na verdade, ele queria somente a liberdade dele, né?
Ele queria a liberdade pra matar em paz.
Mas era isso que ele queria?
Eu acho que sim, porque ele meio que matava nos sonhos, né? E aí, quando o Morpheus apareceu, tipo, porque ele viu que aquele pesadelo tava dando errado, ele falou, tá, esse pesadelo não tá funcionando. Tipo, ele tá meio que aterrorizando demais as pessoas. Isso que eu imagino. Aí, quando ele teve a oportunidade de ser livre, ele foi resolver fazer os pesadelos dele na vida real.
Sim, mas o que eu quero dizer é que, assim, ele não tava à busca de muitas coisas. Por exemplo, você vê as pessoas que ele mata durante a série. Ele não tá, assim, matando desenfreado. Ele não tá...
Ele mata quando ele precisa daquilo pra conseguir alguma coisa, inclusive. A impressão que eu tenho é essa.
Mas o conseguir alguma coisa é sempre a mesma coisa. Que é, tipo assim, viver livre no mundo do lado de fora. Tipo, ele quer fuder e matar.
Sim.
Isso, coloca ele em que casa?
Não tenho ideia.
Não tem nenhuma sugestão?
Deixa eu pensar, ó. Você acha que ele poderia ser Grifinória?
Sim, era o que eu ia sugerir, na verdade.
Sim, ele poderia ser Grifinória.
Pode ser Grifinória, sim.
Porque ele ficou muito feliz de ser chamado pela convenção de colecionadores.
Não, e vocês lembram como que eles chamam ele, né? O jeito que eles entram em contato com ele?
Não, não lembro. Como que é?
É se passando por ele.
É, porque
e daí
ele
foi tomar
dele.
Satisfação. É. Ué, tá tomando crédito pelo meu trabalho?
Ah.
Grifinória.
E ele era tratado como uma celebridade e ele adorava isso, né? Ele é Grifinória, sim. Ele é Grifinória. E é engraçado que ele sabia que ele não podia com o Morpheus, né?
Porque sabe o que eu acho interessante também sobre ele? É porque, assim, tiveram momentos, assim, que era meio que crucial que ele fosse fazer alguma coisa e ele sempre, assim, dava uma fudidinha antes, sabe? Tipo assim, ele precisava procurar a Rose, mas ele comeu um amigo dela antes.
Sim,
entendeu?
Fez isso mesmo.
Ah, ele precisava fazer sei lá o que com a Rose de novo, mas aí ele foi lá pegar o outro cara antes.
Na convenção sim. Mesmo, ele ele foi lá matar um cara aleatório lá.
Mas aí ele precisava... ele tinha que ir atrás do Jed, ele tinha que ir atrás da Rose, ele tinha que fazer um monte de coisa. Ele viu o Stephen Fry, que era um lugar lá, ele viu o cara e mesmo assim ele foi comer outro cara antes.
Tipo, ele é movido pelo desejo, né?
Ele é movido... exatamente.
Grifinória. É Grifinória nele.
Quem era? O Jed e a Rose? Caraca, pode crer, cara. Eu acho que a gente devia fazer o Jed, a Lita, ou sei lá qual era o nome dela, e a Rose. Você acha
perfeito.
Que dá?
Tá bom, agora então é Jed, a criança.
E ele tem bem a idade de ir pra Hogwarts mesmo. Ele tá bem na idade de ser selecionado.
Olha, eu vou falar que ele é... Eu senti ele com uma vibe bem Grifinória.
Ele é safo pra caralho, esse menino.
Ele é safo. E ele também, tipo, quando ele dorme, né? O sonho dele é ser um super-herói. Mó bonitinho.
Uhum.
Sim.
Engraçado, eu só lembro de alguém chamando alguém de Sandman no sonho desse menino. Que chamam ele de Sandman.
Mas é a pesadelo do Sandman que chama ele de Sandman. Você é o Sandman.
É.
Eu tenho a impressão de que Sandman era uma parada tipo bicho papão, sabe? Ah, o cara do sonho se chama Sandman. Entendeu? Eu tô falando assim, Sandman. Igual, realmente, Sandman, sei lá. Mas não parece ser um título dele usado por quem conhece ele. E sim como a lenda do que ele é. Se isso faz sentido.
Pode ser.
Sim, Sim, faz total sentido. Eu não sei, aqui no Brasil não tem essa lenda do Sandman, né? Tipo,
não, mas é tipo o homem do saco, sabe? É um pouco isso, o homem do saco.
Mas você acha que o Jed é Grifinória?
Sim.
Sim. E a Lítia...
Cara, essa parte...
É porque eu queria verdade. Muito falar sobre isso, porque essa mulher é muito lunática. Desculpa. Que doideira, cara.
Lunática.
É porque é ela, e isso entra um pouco também na Rose, entendeu? Porque pra mim é absolutamente insano que a mulher acorda grávida... Aí, no sonho dela, ela tem essa parada super lúcida, né? Que o maluco fala assim, não, você está no meu reino e tudo mais. Eu vou ter que acabar aí com a sua festa, porque esse maluco aqui tá morto, ele não pode viver nos sonhos. Você tá viva, você não pode viver nos sonhos. O seu bebê é meu, porque ele foi feito aqui. Esse aqui tá meio maluco, eu vou ter que acabar aqui com essa festa. E vagabundo fica assim, o quê? Não é possível. E daí eu tô aqui assim, gente. Amiga... Se você fica grávida nos seus sonhos e quer manter essa fantasia aí, eu não ia ficar do teu lado, não, tá? Desculpa, eu ia ficar assim, não, amiga, escuta esse Morfeu. Escuta. Porque isso não é normal, isso não é ok.
O emo tá certo.
Você tá pirando, entendeu? O que você tá fazendo não é saudável. Você tá escolhendo ficar morta, tendo um bebê de mentira com um cara que tá morto, entendeu? Tipo assim, você quer coisas não saudáveis pra sua vida. Só lamento, você precisa acordar e ir pra uma terapia. É isso que você precisa.
Sim, com certeza. Maluca.
Urgentemente, inclusive. Sim. E vou te falar que, na real, todo mundo, né? Porque as pessoas lidaram muito bem, assim. A única pergunta foi de levinho, assim. Você sabia que ela tava grávida? Assim, foi só assim, porque ela não tava grávida. Ela não tinha namorado.
E depois ela tava parindo.
E no dia seguinte ela tava com filho.
Imagina isso, entendeu? Aí você fica assim, peraí,
mas aquela galera
tava grávida.
Daquele hotel, mas a galera do hotel era tudo muito sinistra. Tipo, tinha a Barbie e o Ken, que eram literalmente a Barbie e o Ken. Aí tinha as duas irmãs góticas que não eram irmãs. E aí tinha o cara drag queen. E foi.
Que é um ótimo personagem, inclusive.
Que é um ótimo personagem. Ele era o menos sinistro do hotel. E tinha outro que era um sonho.
É verdade.
É, o Stephen Fry. Ela é lufa-lufa, né? Porque o ponto todo dela é cuidar dos outros. A Rose fala que ela foi praticamente adotada por uma mulher que é 6 anos mais velha que ela.
É, sim.
Então, é sobre isso. E ela depois, no final, ela tem o bebê e daí ela meio que... E fica todo mundo morando junto, ela, o bebê, a Rose e o irmão, é isso mesmo?
E o Jed.
Ela é meio que a mãe deles, né?
What?
E o cara lá preso no sonho, bro.
Não, ele foi libertado,
não,
ele matou ele.
E
ela...
A gente mandou ele lá pro...
Não, e ela agiu como se ele tivesse... É porque isso que eu achei muito louco, assim... Teu marido já tava morto, cara. O que você tá fazendo? Mas...
Então, mas eu acho normal, eu acho normal, assim... Eu acho que, assim, faz sentido uma pessoa que teve uma grande perda topar ficar no sonho onde ela é feliz, sabe? Qual é? Tipo assim, acho natural isso. O que me surpreendeu nisso foi... A Rose também entrar nessa.
Mas isso foi doideira, cara. Isso foi doideira. E sem contar que foi ele que tava convencendo ela, né? Porque no começo ela tava assim... Você sabe que eu tenho que acordar? Isso é um sonho. Ele, não, fica aqui pra sempre.
É, a Lita, lufa-lufa.
É, lufa-lufa. Beleza.
E a
Rose. Cara... Ela tem um. Ela é uma parada interessante, né? Ela não tem a menor ideia do que tá acontecendo com ela. Ela não sabia que ela era porra nenhuma. E de repente ela é um ser mágico, um dos seres mágicos mais, sei lá, fortes do universo. Do nada, sem ela saber.
Sim, que pode acabar com a humanidade.
Mas ela aceita tudo muito de boa, porque falam uma coisa pra ela e daí ela fica assim, eu, um vórtice. E daí ela, um segundo depois, ela tá assim, ok. Ou então, ah, olha só, acabei de ver minha. Amiga trepando com o marido morto dela, ela agora tem um bebê, um maluco chegou lá, ah não, beleza, não, você tá errado, porque eu vou salvar a minha amiga e o filho, tipo, insano dela. Ela aceita
ela...
as coisas muito de boa, assim.
É, meio, e também problem solver, né, tipo, ela, beleza, esse é o que é o problema, como que a gente faz pra resolver isso?
Ela é muito assim mesmo, inclusive com o próprio irmão, né, pra achar
inclusive
o irmão, né.
Sim. É, a mulher lá não queria dar informação pra ela, lá, beleza, se você não quer dar uma informação, eu vou fazer isso sozinha.
Sim.
Sim, ela é bem safa também, assim como o irmão.
Ah, a gente tava... E o Jed foi pra qual casa? Foi pra Grifinória?
Pra Grifinória.
Eu acho que ela é Grifinória também, né?
Eu acredito ela... que ela não faz nada pela Glória, nem nada disso. Mas...
Eu sinto. Você acha que ela pode ser Grifinória. Sonserina?
Caramba, poderia. Eu acho que ela pode ser Sonserina ao invés de Grifinória.
Acho que sim.
Sim, sim. A parada da família é fortíssimo. Tem nem
fortíssimo.
O que dizer.
Lealdade. Ela ficou contra um deus pra ficar do lado da amiga.
E ela,
amiga,
não, e ela tinha
a família
um pouco...
dela.
É. E eu não sei se vocês lembram, mas a Alita lá, né? E ela foi rapidamente convencida disso. Ela assim, ué, mas se ele falou que você é a pessoa mais poderosa que vai destruir tudo, você pode tomar o lugar dele. E daí ela ficou toda. Foi quando ela viu que, de fato, assim, todo mundo ia morrer por causa dela, foi aí que ela foi se sacrificar, né?
Sim.
É, porque, na verdade, ela tava achando... ela tava achando de maneira muito correta, né? Ela não tava confiando no sonho logo de cara, né?
Não. Sim.
Não, como ela não deveria.
Como uma Sonserina, sempre com o pé atrás.
Sim, porque o Jed, ele, com toda a experiência de abuso que ele tava, era assim... Pô, parecia um maluco com cara de, tipo assim, tarado, ele confiava na pessoa. Ele imediatamente, imediatamente confiou no maluco lá no Funland, no cara
no
que era...
No corintiano.
É, no pedófilo, no Corinthians, em todo mundo. Ele, beleza. Ah, você me falou isso? Beleza, eu confio em você.
É, ele confiava no geral. Ela não. Ela pé atrás o tempo todo. Com todo mundo. Talvez menos o pé atrás com o cara que, na verdade, era um sonho, né? Que tipo, eu fiquei super assim. Falei, o que é que esse maluco aparece aqui no meio de um beco estranho? Cara vestido como se, sei lá, tivesse no século XIX.
Uhum, sim.
Aparece aqui com a bengala, um sotaque britânico pra me salva dos malucos ali. Eu ia ficar com o pé atrás e de repente vai embora, sabe? Me oferece uma carona.
Pô,
eu ia ficar com o pé
atrás.
Dormiu
na presença do cara. Muito
tá
doido.
Você tá louco. Mas aí depois, quando a gente vê que ele era um sonho, aí tudo faz sentido. Que não
então,
foi ela
que
tava
tudo... Mas e todo mundo que morava na casa lá gostava pra caramba desse cara.
Sim.
Gilbert, uma coisa assim,
é,
né?
Sim, todo
eu
mundo
acho que...
gostava.
Eu acho que ela é Sonserina, gente. Eu vou votar Sonserina.
Sim,
nela.
Sim, total, eu concordo.
Beleza.
Gente, então, e os outros personagens, pequenos personagens?
Vão querer fazer o bate-volta?
Preciso.
É, a gente pode fazer rapidão mesmo, só tipo um bate-bola, fazer igual então, a Marília e Gabriela.
Exato,
um medo.
Perfeito, um medo.
Cair de moto e me ralar.
Eu amo, é o melhor, cair de moto e se ralar. Tá, então vamos lá. Então a gente tem o Roderick Burgess.
Sonserina,
não tem nem o que dizer. Hal Carter, que é o cara...
É o 100
que...
anos?
Não, Hal Carter é o cara que é o dono da pensão.
Drag.
É. E ele, Grifinória, quer ser tipo um grande artista, uma grande estrela da Broadway.
Sim.
Que é o sonho dele, o que mostra pra gente é o sonho dele, é esse. Concordam?
Concordo. Uhum.
O Robbie, que aí é o cara dos 100 anos, Robbie Gadley.
Grifinória. Pra mim, ele é Grifinória.
Grifinória. A pessoa que curte demais a vida é um Grifinória. Não quer morrer
ele
nunca.
Ele curtiu muito, cara. Ele ficou indo pra micareta durante 500 anos.
Sim. O cara que, pra mim, o cara que curte muito a vida, assim, tipo, não tá nem aí, sabe? Tipo, não quero que acabe, não. Tá ótimo aqui. É uma vibe muito Grifinória. É ir pelo Lost Tals.
Sim.
A morte, pra mim, é Lufa-Lufa.
A morte é total Lufa-Lufa. Eu tava assistindo pensando, essa morte é Lufa-Lufa.
Ela até de amarelo fica andando. Não é? Eu acho que ela tá de roupa amarela.
Ela tá sempre de preto.
É de preto? Eu não lembro.
Sim, ela tá 100% de preto.
Mas é Lufa-Lufa. Pra mim, ela é Lufa-Lufa.
E tem preto também no símbolo da Lufa-Lufa. É amarelo com preto.
Lúcifer, a Brienne. Eu não sei, sabia?
Eu não tenho ideia. Lúcifer é um que eu fico assim, não tenho ideia.
Não sei, preciso de mais informações. A
Mia?
Musa?
Eu não acho que dá pra fazer Lúcifer. Apesar de que tem uma das melhores cenas da série, que é o duelo de palavras.
essa aí é muito bom, hein? Essa cena é muito boa, hein?
Eu acho ela bem maneira.
Eu não sei, eu não... Sei lá, eu achei essa cena meio estranha.
Aí o cara termina... Pô, Caramba, essa é a forma mais Corvinal de brigar.
Sim. Será que Lúcifer é Corvinal?
Talvez. A musa.
A musa.
Na verdade, eu acho que pode deixar esses dois de fora, gente. Eu acho que já tá bom.
É. E o maluco, o John Dee?
Ele é escritor, né?
Não, o John Dee é o maluco. Não. É o maluco mesmo.
Ah,
é o que matou todo mundo.
É o cara do amuleto.
É o cara do amuleto. Ele era o que era viciado em verdade.
O último episódio que ele aparece é o episódio em que você odiou, que todo mundo tá se fudendo,
sim,
se matando, se...
Sim.
Ele desaparece nesse episódio aí.
Mas o que acontece com ele, com o Ruby? Pega um Ruby de volta ou ele não precisa, nunca,
sim,
precisou do Ruby no final dos contos? Eu perdi alguma coisa?
Eu também não sei dizer, sabia? Ele não aparece com esse, ele não aparece usando esse Ruby nunca mais na série, né? O Sandman.
Ele destrói o Ruby.
Quando?
No final do episódio?
Eu acho que sim, peraí. Okay, might be confused by the final... Assim, tá assim, todo mundo confuso, não é só a gente, menos mal. É, ele voltou pro hospital.
Caramba, isso, eu perdi essa parte mesmo, hein? Vou te falar a real, eu não lembro disso, não lembro. Não lembro o que acontece. Mas assim, eu não sei se você selecionar ele não, sabe? Ele é viciado em verdade.
O cara
seria
é viciado em verdade. Contrário da Corvinal, né? Porque a gente conhece os Corvinais como mentirosos.
É. Será que ele é Sonserino?
É, ele tinha um problema com a mãe dele, né? Ele não é que ele tinha uma lealdade com a mãe. Ele tinha toda uma situação com a mãe.
Sim, inclusive ele roubou ela, né?
Sim, roubou a mãe e a mãe colocou ele no hospício.
Eu acho que ele é Sonserino. Tá, só pra fazer esse bate rápido aí. Vou
pronto,
Sonserino.
Sonserino.
É isso, né?
É isso, esse foi o episódio dessa semana. Se você concorda com a gente ou se você discorda, se você sentiu falta de algum personagem que a gente não falou, porque são muitos personagens nessa série, comenta com a gente, fala pra gente qual a casa de Hogwarts ficou faltando aí pros personagens. E nós estamos em todas as redes sociais como Café Seletor, e o nosso e-mail é cafeseletor@gmail.com.
Exatamente.
Mal feito?
Feito.